E está entrando no ar mais um Rádio Jornal sem censura, o único que passa despercebido pela ditadura, trazendo sempre as últimas notícias para você, que luta contra a repressão. Agora é 1º de abril de 1964. O Brasil sofreu hoje um golpe de Estado pelos militares e o general Castelo Branco assume a presidência.
O governo será um das leis, das tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
Quem é contrário ao regime é muito bem observado pela censura, como observa Luiz Américo, autor do livro História da MPB.
A partir de 64 havia uma vigilância maior em cima da classe intelectual do Brasil no intuito de podar algum tipo de manifestação que viesse a ser contrário ao regime ditatorial.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião.
Tem gente lutando contra a repressão social através da arte. Música Opinião é um exemplo. Acontece no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, com participação dos compositores Zé Kete, João do Vale e a cantora Nara Leão. A direção é de Oduvaldo Viana Filho, Paulo Pontes e Armando Costa. Este grupo é referência entre os jovens artistas que querem fazer oposição ao regime militar. Muita música de protesto. Vá até lá conferir. Voltamos com o Rádio Jornal sem censura. Agora é 1966. E festivais de música acontecem neste ano. Além do Festival da Excelsior, com a segunda edição, a Record realiza o segundo Festival do MPB, sem ter existido um primeiro.
O Solano Ribeiro, que foi o cara que fez o primeiro festival no Excelsior, ele resolveu foi pro Festival da Record e já chamou de segundo, apesar da Record não ter tido um festival, teve só uma festa.
Neste festival, Disparada, de Geraldo Vandré, ficou em primeiro lugar.
Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar.
Junto com a banda de Chico Buarque.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro.
Luciana Worms, que escreveu o livro Brasil Século XX, ao pé da letra da canção popular, fala da importância dos festivais.
Deles.
A maior de todas, né? Foi a grande revelação. Sabe que o primeiro festival que teve foi um festival que não chamava festival, chamava Festa da Música Popular Brasileira, que era da Record, em 1960. Pessoas se engajavam tanto no festival que quando elas iam para a segunda apresentação da noite, todo mundo já saía cantando.
Zé qualquer tava sem samba, sem dinheiro, sem Maria sequer, sem qualquer paradeiro. Quando encontrou um samba inútil derradeiro.
Chico Buarque começa a ter problemas com a censura. No seu show Meu Refrão, feito com o grupo MPB4 e Odete Lara, a música Tamandaré é proibida por conter frases consideradas ofensivas ao patrono da Marinha.
Seu Marquês, seu almirante do semblante, meio contrariado, que fazes parado no meio dessa nota de um cruzeiro rasgado. Seu Marquês, seu almirante, sei que antigamente era bem diferente. Desculpe a liberdade e o samba sem maldade deste Zé qualquer. Perdão, Marquês de Tamandaré. Perdão, Marquês de Tamandaré.
Voltamos a apresentar Sem Censura. Agora é 1967 e o Marechal Costa e Silva toma posse.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar a lei, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
É neste ano que nasce o movimento cultural Tropicália, com as músicas Alegria, Alegria, de Caetano Veloso.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou.
E Domingo no Parque, de Gilberto Gil.
O rei da brincadeira, o rei da confusão, um trabalhava na feira, outro na construção.
Nossos comentaristas Luiz Américo e Luciana Worms explicam a importância do tropicalismo.
Ela também vai colocar algumas questões políticas pontuais em função muito da época em que ela foi, que ela surge como movimento.
O que se imaginava é que a música de protesto, só a música de protesto teria problemas, né? Porque o pessoal da música de protesto olhava tanto para a Jovem Guarda quanto para o tropicalismo, para a Tropicália, como manifestações alienantes, né? Manifestações que se inspiravam no que vinha de fora e que, enfim, plugavam os instrumentos na tomada. Só que o censor percebeu o tamanho da revolução que a Tropicália podia causar.
Rádio Jornal Sem Censura está sempre no ar, trazendo mais informações sobre a repressão. São Paulo, julho de 1968.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
Um grupo de 110 pessoas do Comando de Caças Comunistas invade o Teatro Galpão em São Paulo, depreda o cenário e espanca os atores. A peça em cartaz é Roda Viva, de Chico Buarque, que fala da ascensão e queda de um artista produzido pela mídia. Fazem parte do elenco Marília Pera e Rodrigo Santiago. Essa peça vai virar um símbolo de resistência contra a ditadura.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
Hoje, 15 de setembro, teve eliminatórias para o Festival Internacional da Canção. Um acontecimento importantíssimo. O jovem Caetano Veloso é vaiado pelo público a defender a música É Proibido Proibir, em parceria com Os Mutantes. Os jovens que estão no Teatro da Universidade Católica não gostam do uso de guitarras elétricas, símbolo do imperialismo norte-americano. Em primeiríssima mão, o discurso que Caetano fez durante as vaias.
Juventude que diz que quer tomar o poder, vocês têm coragem de aplaudir este ano uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem de aplaudir no ano passado? São a mesma juventude que vão sempre, sempre matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem? Vocês não estão entendendo nada!
Mas não só as eliminatórias causam confusão. Na grande final da fase nacional, o primeiro lugar fica com Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, uma sutil canção do exílio.
Vou voltar, sei que ainda vou voltar para o meu lugar.
Os músicos novamente ouvem vaias. O público espera a vitória da música Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que espera.
esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
A música é um hino do movimento contra a ditadura militar. Depois de um mês do festival, Geraldo Vandré foge para o Chile.
Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição: de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
E Luciana Worms explica o que aconteceu no festival.
O Vandré apresentou a música para os organizadores, mandou fitinha e tal. Era uma Guarani, uma música muito simples, né? Os organizadores falaram: meu Deus, essa música não pode para entrar, porque o regime está fechando e essa música é uma música de protesto, né? Mas aí alguém falou: não, mas não tem perigo, a música é pobre, musicalmente não tem problema. E ele se apresenta na mesma eliminatória de São Paulo que apresentou o Caetano com É Proibido Proibir. E aí, mas aí foi aquela grana, todo mundo ficou sabendo, conhecendo e tal. Quando ele vai para a final no Rio, era a música que a grande maioria dos estudantes queria que ganhasse. E como eles anunciavam de trás para frente, então foi terceiro lugar, Andança, de Paulinho Tapajós, Edmundo Souto, Danilo Caymmi, na voz de Beth Carvalho. Aí ela vai lá e canta. Segundo lugar, a expectativa estava aí. É, Geraldo Vandré, aí começaram a vaiar. Por quê? Não porque o Vandré ganhou, mas porque ele não pegou primeiro.
Uhum.
Aí ele entra, o público canta com ele, aí entra o Assinari e a Cibele defendendo o Sabiá do Chico, que também era do Chico e do Tom, né? Que também era uma música de protesto, só que uma música de protesto mais sutil. Que ninguém queria sutilezas naquela hora, né?
Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Atenção, hoje, 13 de dezembro, foi decretado pelo ministro Gami Silva o ato institucional número 5.
Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964, a fim de que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender, baixar um ato institucional.
Ainda hoje, o Chico Buarque teve que ir ao Ministério do Exército prestar depoimento sobre as mobilizações contra o regime.
Atenção, ao dobrar uma esquina, uma alegria. Atenção, menina, você vem. Quantos anos você tem? Atenção,
o programa Divino Maravilhoso é vetado pela censura.
Para este sol, para esta escuridão, atenção.
Caetano e Gil, que apresentam o programa, foram presos em São Paulo e levados ao Rio de Janeiro, sob alegação de desrespeito ao hino e à bandeira brasileira. Informantes secretos infiltrados entre os militares relatam que eles tiveram os cabelos raspados de uma maneira muito cruel. E vamos falar agora com um dos integrantes da banda MPB4. Milton, como é fazer música depois do ato institucional número 5?
Olha, eu acho que para a maioria das pessoas que lidavam com arte, principalmente, né, no caso da gente, sempre foi muito complicado a partir do golpe de 64, né? Essa censura ficou mais acirrada depois de 68, né? E isso culminou no governo Médici, né, com a censura que foi muito, muito barra pesada para todo mundo.
1969. Chico Buarque decide passar um tempo na Itália em janeiro. Vários outros cantores já fugiram da repressão. Edu Lobo está nos Estados Unidos, Vandré está no Chile. Lá ele produz o álbum Chico Buarque número 4 com a música Agora Falando Sério, em que explica o exílio. Caetano e Gil são liberados da prisão no Rio de Janeiro. Depois de 2 meses presos, retornam à Bahia.
Este samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso.
Acontece hoje, dia 20 de julho de 69, o show Barra 69, que é o show de despedida de Caetano e Gil que vão deixar o país, por livre e espontânea pressão da justiça brasileira. Para essa ocasião, Gil compõe a música Aquele Abraço.
O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Alô, torcida do Flamengo.
A música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola, vence o último Festival de Música Popular Brasileira.
Pessoas que se encontravam no trânsito, mas não podiam se falar. Então eu só vou lá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Com medo, porque não podia formar grupos, não podia se falar na rua.
Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar no lugar no futuro você. Tudo bem, eu vou indo, em busca do sono tranquilo. Quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tempo.
No dia 30 de outubro, começa o governo mais repressor de toda a ditadura militar. Toma posse o general Emílio Garrastazu Médici.
A plenitude do regime democrático é uma aspiração nacional. E para isso, creio necessário consolidar e dignificar o sistema representativo, baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
O Médici foi o pior de todos, então foi o auge, foi época da Copa do Mundo, né, o milagre brasileiro, o Brasil é a 8ª economia do mundo, então todas essas boas notícias acabaram camuflando o que acontecia nos porões da ditadura.
Para isso, slogans e músicas ufanistas.
As praias do Brasil ensolaradas, lá, 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 o chão do país se elevou, lá, 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 a mão de Deus abençoou, mulher que nasce aqui, perdendo mais amor.
Este ano tem Copa, é a Copa do México 70. Enquanto a gente vira os olhos para os dribles dos jogadores, esquece o que acontece no país. Agora com vocês, um ano de Copa do Mundo.
Milhões em ação, pra frente Brasil, pro meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil, salve a seleção.
E o Brasil é tricampeão.
Frente é aquela corrente pra frente, parece que
ao mesmo tempo que os jogadores driblam a bola, os nossos compositores driblam a censura. Caetano Veloso sugeriu até um nome para essa linguagem, a linguagem de fresta. Em março, Chico Buarque volta ao Brasil e lança o compacto Apesar de Você.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu você?
O você da música é uma referência ao Médici. A censura demora para perceber e quando percebe, a música já é um sucesso, com 100 mil cópias vendidas. Uma pena que percebeu, porque todos os discos foram quebrados e a fábrica da gravadora foi destruída.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia?
E agora, em 1971, vários artistas se recusam a participar do Festival Internacional da Canção. Foram todos levados ao DOPS para prestar depoimento. Entre eles, Tom Jobim, Edu Lobo e Sérgio Ricardo, que vai falar sobre o caso. Sérgio Ricardo, o que aconteceu?
Nós retiramos as nossas músicas, aquele festival nós retiramos as músicas em protesto contra a censura.
Uhum.
Mas a Globo resolveu achar que aquilo foi um protesto contra a Globo, e na verdade não tinha nada a ver. A gente estava era mesmo voltado para o problema da censura.
Uhum.
Com isso, naturalmente, a gente prejudicou o Festival da Globo. Eles tiveram um grande prejuízo também com isso. Mas a nossa intenção não era prejudicar a Globo. A nossa intenção era protestar contra a censura, entendeu?
Uhum.
E essa foi a causa. Misturou-se uma coisa com a outra. A televisão achou por bem começar a podar a nossa aparição na televisão.
E a lançar em 71 a música Samba de Orly, em homenagem ao aeroporto de Paris, cidade de muitos exilados. A música, composta por Toquinho, Chico Buarque e Vinícius de Moraes, incomoda a censura.
Ai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão de correr assim.
Desse... De areia branca teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos.
E o rei Roberto Carlos visita Caetano Veloso na Inglaterra. Leva para ele de presente uma música, onde ele fala como seria o retorno de Caetano ao Brasil depois desse exílio forçado.
E você chegar e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um.
E é hoje a grande final do 7º Festival Internacional da Canção. Agora é setembro de 1972. Houve um problema. O júri presidido por Nara Leão foi destituído ontem, ao que tudo indica, por pressão dos militares. O júri pretendia dar o prêmio à música Cabeça, de Walter Franco, que tem uma nova estética e foi vaiado durante todas as apresentações. Nara deu uma entrevista algumas semanas atrás falando sobre a situação política brasileira e, por isso, não pode aparecer na TV. Os outros jurados tomaram as dores dela e dissolvem o júri. Em cima da hora, um novo júri é convocado e dá o prêmio a Fio Maravilha, de Jorge Ben.
Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver.
O cantor Wilson Simonal é acusado de ser informante do DOPS. Wilson Simonal é execrado e esquecido pela população. Ainda vão descobrir que ele é inocente. Voltamos com a programação. Agora é 1973. Outro cantor que é alvo constante da censura é Raul Seixas, que teve 18 músicas censuradas. Entre elas, Metrô 743.
Cheguei pra ele e disse, amigo, você pode me ceder um cigarro? Ele disse, eu dou, mas vá fumar lá do outro lado. Dois homens fumando junto pode ser muito arriscado.
Disse...
como vovó já dizia.
Outra música censurada foi Óculos Escuros, que Raul acabou mudando a letra para que passe pela censura. Ela foi recusada duas vezes até passar.
Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A serpente está na terra, o programa está no ar.
Quem não tem colírio usa óculos escuros.
A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio.
Depois, ele lança Ouro de Tolo, que mostra sua indignação diante da sociedade bitolada desses anos de milagre brasileiro. A Luciana Worms fala sobre a música Ouro de Tolo, de Raul.
Acho que talvez a música mais representativa desse momento aí, daqueles que ficaram, é Ouro de Tolo, do Raul Seixas, né?
Uhum.
Fala, eu devia estar contente porque eu tenho emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês.
Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa.
Essa música aí é Sociedade Alternativa, que Raul compôs com Paulo Coelho. A Sociedade Alternativa chega a ter sede alugada, papel timbrado, relatórios mensais e adquire um terreno em Minas Gerais para construir a Cidade das Estrelas, uma comunidade onde a única lei...
Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei.
Essa sociedade livre não agrada muito a censura e Raul é preso e torturado pelo DOPS. Ele vai para os Estados Unidos. As coisas pioram para Chico Buarque. Agora, qualquer coisa que tenha o nome dele é vetado pela censura. Nem mesmo o LP Calabar, O Elogio da Traição, com as músicas da peça, saiu intacto, foi todo mexido. Até o nome teve que mudar para Chico Canta. É deste álbum a música Fado Tropical, que teve a palavra sífilis vetada pela censura.
Não esquece quem te amou em tua densa mata. Se perdeu e se encontrou. Oh, esta terra ainda vai cumprir...
A censura federal invade o evento que a Fonogram está promovendo, o Fono 73. Este evento conta com todas as estrelas do cast da gravadora.
Pai, afasta de mim esse cálice.
Quando Chico Buarque e Gilberto Gil iam cantar a música Cálice, o censor ordena que todos os microfones fossem desligados. Chico correu de um microfone ao outro, tentando cantar.
Cálice, pai, afasta de mim esse cálice, pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai,
pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice.
Pai,
afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
Olha só, esse outro cantor nem chegou a ficar famoso. Lembram daquele cara que cantou Vivas a Pátria no Festival Internacional da Canção ano passado? Pois é, foi convidado para gravar um álbum pela Som Livre, mas teve um problema. Todas as músicas foram censuradas. Neste ano, mais 14 foram censurados. Um grupo que faz muita música de protesto está conseguindo escapar da censura. É os Secos e Molhados.
Um outro grupo que vai fazer sucesso, porque músicas, de certa forma, contundentes passam pela censura, mas a censura não percebe, porque era a moçadinha, a criançada gostava, eram os Secos e Molhados.
Uhum.
Né? Era visto como um grupo de música infantil, né? Por causa do Vira. Do Vira.
Eles também tinham músicas de protesto.
Tinha, tinha assim, assado, várias, a grande maioria.
Uhum.
Só que era visto assim, de uma forma. A maquiagem, talvez, o jeito que ele se apresentava, acabava camuflando isso, né?
Um velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda velho. Quando aparece o guarda velho.
Agora é 1974. E neste ano que Geisel assume.
Presidente Emílio Garrafa Zuleque, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado, não só pela insigne distinção que me é conferida de exercer a suprema magistratura da nação, mas ainda por me caber prosseguir a notável obra de governo que Vossa Excelência, com aplauso geral dos brasileiros, vem de realizar nestes últimos 4 anos portentosos.
Sai o disco Sinal Fechado, de Chico Buarque. O Sinal está fechado mesmo, esse disco tem somente música de outros compositores, já que as compostas por ele foram vetadas pela censura. Tudo que tem o nome dele é vetado agora, não interessa o que seja. Gonzaguinha também teve músicas censuradas. Das 25 que mandou para o LP Luiz Gonzaga Jr., teve 15 censuradas. Lança a música, Comportamento Geral.
Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer que tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece.
Olha só que interessante essa música que um compositor novo chamado Julinho da Adelaide compôs. Para esse LP, Sinal Fechado.
Acorda, amor. Eu tive um pesadelo agora. Sonhei que tinha gente lá fora batendo no portão. Que aflição era dura. Numa muito escura viatura.
A letra é a mais pura realidade. Não dá pra chamar a polícia, então chame o ladrão.
Chame o ladrão, chame o ladrão. Acorda, amor. Não é mais pesadelo nada. Tem gente já no vão de escada fazendo confusão. Que aflição. São os homens. E eu aqui parado de pijama. Eu não gosto de passar vexame. Chame, 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 chame o ladrão, chame o ladrão. Se eu demorar uns meses, convém às vezes você.
Com essa nova identidade, lançou mais 2 músicas, Milagre Brasileiro e Jorge Maravilha.
Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Você não gosta de mim.
Seria essa uma homenagem a Amália Geisel, filha do presidente, que se declarou fã de Chico? Ou seriam apenas as filhas dos policiais, que o acompanhavam cada vez que ele ia prestar depoimento? E um show do grupo MPB4 foi censurado nesse ano. É o show República de Uganga.
Eles censuraram, entre vários textos, eles censuraram o nome. Não podia República de Ugum. Mudou para época, porque na época existia uma ditadura na África, que era Uganda, né?
Uhum.
E era o Didi Amin, Dada, né? Era o presidente, o ditador lá. Então a gente fez um show chamado República de Ugunga, que a gente até mudava o nome, mas eles censuraram, a gente teve que mudar para MPB4 no Safari.
Com Geisel, começou a abertura política. Nossos comentaristas falam sobre o assunto.
Lá por volta de 75, as coisas começaram a ficar difíceis aqui pro regime militar brasileiro, porque a sociedade civil começa a se engajar na luta pela anistia. Depois que o Herzog e o Manuel Fiel Filho, que era operário, foram suicidados no exército, né? Os responsáveis acabaram sendo punidos, né? Grandes manifestações de oposição à ditadura, então começa esse movimento. As pessoas pediam abertura ampla, geral e restrita, e o governo prometia abertura lenta, gradual e segura.
Com a distensão política iniciada por Geisel, passou-se a ter uma tolerância maior no que diz respeito à liberação de canções de cunho mais radical.
E aí as coisas acontecem com muita tranquilidade no Brasil. De repente, no meio dessa história toda, alguns compositores de protesto começam a ver seus discos liberados.
Tudo bem que as coisas estão melhorando, mas ainda há muito o que fazer contra a censura. 1976. Só neste ano, 30.518 letras são examinadas e 292 são proibidas. Isso que já não estamos mais sobre o governo do Linha Dura.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos.
A cantora Elis Regina interpreta a música Como Nossos Pais, representando aquela geração dos anos 60 que não conseguiu transformar o mundo como queria.
Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.
Agora é 1978. E quem diria? Foi liberado um disco de Chico Buarque só com músicas proibidas. Lá estão Apesar de Você, Cálice e Até o Fim. Nessa última, ele explica sua relação com a censura.
Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas e a minha voz chinfrim. Criei barriga, minha mula empacou, mas vou até o fim.
Mas a censura não acabou com a lei da anistia.
Não havia o rigor que havia em 68.
Mas ainda existia.
Existia ainda, o Departamento Nacional de Censura ainda existia. Agora, não com o rigor que existia na década de 60, que a gente sabe que 68, 69, 70, 70 até de 68 a 74... foi o período mais crítico e mais violento da ditadura no Brasil. Ou Sim. seja, o acompanhamento, ou seja, havia ainda algum tipo de censura prévia, porque o Departamento Nacional de Censura ainda existia, mas não com o rigor implantado durante o período de Costa e Silva e Médici.
Todos os cantores que deixaram o país podem voltar. Eles mandam um recado para quem está no Brasil, na voz da cantora Simone.
Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de brama pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. Levo o chinelo pra sala de jantar, que ela mesmo que a mala eu vou largar. Quero te abraçar, pode se perfumar, porque eu tô voltando. Dá uma geral, faz um bom defumador, enche a casa de flor, que eu tô voltando.
Quem volta, recebido ao som de O Bêbado e a Equilibrista. Eleições diretas, o Brasil consegue sair da ditadura militar. Essa é a última edição do Rádio Jornal e espero eu, até nunca mais.
Cada
Este programa foi produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
O bêbado com chapéu corvo.
Produção, locução e edição, Priscila Grison. Auxílio técnico, Alcides Alves, Roberto Vargas e Rogério Machado. Colaboração de Robson Martins e Rafael Emerim. Supervisão de Rossane Thomas. Dezembro de 2004.